particular e na área das infraestruturas, nós recebemos muita, recebemos, não quero dizer muita, mas variada comunicação do CIRP e do SIS, com relatórios relativos a potenciais ameaças à segurança nacional e, portanto, estamos particularmente sensibilizados para isso, sim.
Então, no caso de extravio de informação, a comunicação ao CIRP ou ao SIS é automática e está prevista?
Eu não consigo afirmar com toda a certeza se é automática, porque pode ter que haver uma intermediação através da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. Ou seja, não é automático que perante uma situação em que há um documento que esteja classificado, ou mesmo não estando classificado, um documento que está... um documento que tem especiais características de confidencialidade, o contacto com a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros pode ser suficiente para depois desencadear o contacto com o CIRP ou com o SIS. Não é necessário que haja uma ligação direta ao SIS e ao CIRP. Pelo menos dos briefings que fui tendo, foi sempre essa informação que me foi sendo passada.
A ideia que está a transmitir, para percebermos melhor, é uma informação em cascata.
Sim.
Qual é? O Frederico Pinheiro trabalhou consigo no Ministério das Infraestruturas o tempo todo que lá esteve, certo?
Afirmativo.
Qual é a opinião que tem dele enquanto assessor ministerial?
Eu trabalhei com o Dr. Frederico Pinheiro, portanto, também para ficar bem definido, desde setembro de 2020 até 4 de janeiro, de forma direta, de 4 de janeiro de 2023, e sempre tive uma opinião muito positiva do trabalho dele enquanto assessor. Sempre foi um assessor muito eficiente, nunca se negou a fazer qualquer tarefa, e muitas vezes tinha tarefas além de densas e complicadas por causa dos temas com que trabalhava, em prazos muito curtos, e sempre foi muito tempestivo a entregar as coisas que lhe eram pedidas, e portanto não tenho uma opinião nada negativa do Dr. Frederico Pinheiro enquanto assessor. Respondia muito rapidamente cada vez que o Sr. Ministro precisava de uma informação, mesmo quando eu também precisava de uma informação era muito rápido a responder. Portanto, sempre tive uma boa relação de trabalho com o Dr. Frederico Pinheiro.
Então, ia-lhe fazer a pergunta de outra forma, mas faço muito mais direta. Ele era uma pessoa conflituosa no Ministério?
Que seja do meu conhecimento direto ou que algum dos colegas... eu trabalhei... No fundo, eu trabalhei com duas equipas diferentes no Ministério das Infraestruturas, porque com a tomada de posse do 23º Governo, nós tivemos que alargar a equipa, perdemos um secretário de Estado e, portanto, passámos de 9 adjuntos para 14 adjuntos. Portanto, entraram pessoas novas para o gabinete. O Dr. Frederico Pinheiro já vinha numa equipa que já vinha acompanhando o Dr. Pedro Nuno Santos desde o tempo em que ele era secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e nunca tive nenhum conhecimento direto de um conflito entre colegas. E essas coisas normalmente eu saberia, porque até pela minha forma de estar e de gerir a equipa, se houvesse algum conflito, normalmente era-me reportado. E nunca tive nenhum reporte a esse nível em relação ao Dr. Frederico Pinheiro.
E era normal ele tirar notas das reuniões? E para além de normal, isso fazia parte das obrigações dele?
Não era uma obrigação, pelo menos enquanto eu fui chefe de gabinete dele. Mas o Dr. Frederico Pinheiro tinha essa iniciativa. Normalmente ele tirava sempre notas das reuniões. Muitas vezes até sem eu pedir, acabava depois por receber e-mails dele, olha, estão aqui as notas destas reuniões a que fui a semana passada. Pronto, portanto era de facto um hábito que ele tinha de estar permanentemente a tirar notas das reuniões. Às vezes até incomodava um bocadinho porque estava sempre até claro, mas era um hábito presente. Portanto tenho isso presente, não participava em muitas reuniões com ele, porque muitas vezes as reuniões não careciam da minha presença, mas sim, ele tinha esse hábito.
Alguma vez lhe pediu alguma informação, seja notas de reuniões ou outra informação qualquer, que ele lhe negasse ou protelasse de forma que lhe parecesse ou provocatório ou pelo menos intencional?
Não, nunca aconteceu.
Queria agora fazer-lhe um conjunto de perguntas sobre o prémio da ex-administradora Alexandra Reis e o processo que levou à sua atribuição. Primeira pergunta, era claro no gabinete que as funções da administração da TAP, seja da doutora Alexandra Reis, quer de outros administradores, se desempenhavam debaixo de legislação que prevê o Estatuto de Gestor Público?
Não era um assunto sobre o qual falássemos, portanto... Nós tínhamos, o Ministério das Infraestruturas tinha cerca de 20 entidades tuteladas por essa altura. Portanto, na altura de estamos a falar do 22º Governo e todas elas com estruturas jurídicas diferentes. E, portanto, e havia 3 Secretarias de Estado. Portanto, não era... A TAP era, de facto, um assunto importante, até pela situação que a empresa atravessava. Agora, não se falava em concreto se os administradores da TAP estavam ao abrigo do Estatuto do Gestor Público. Não era um tema que fosse conversado.
Mas, na altura, houve, creio, um despacho ministerial que isentava os gestores da TAP de terem a limitação salarial mensal que o Estatuto de Gestor Público implica. Isso foi durante a sua vigência enquanto chefe de gabinete ou não participou nisso?
Sim, foi, mas foi uma iniciativa da área governativa das finanças. Portanto, o proponente dessa iniciativa foi a área governativa das finanças. Não me consigo recordar do momento em que isso aconteceu. Recordo-me que aconteceu, mas não consigo precisar no tempo.
Não ia fazer essa pergunta aqui, mas já de que responder nas termos, pergunto já. E a relação com as finanças era a próxima na gestão do dossiê TAP?
Sim, muito próxima. Quer entre gabinete de Ministro das Finanças e Ministro das Infraestruturas e da Habitação, e posso falar da minha relação com o meu homólogo, com o chefe de gabinete, mas também muito mais próxima e quase precisamente por causa do plano de reestruturação e do que referi há pouco, entre o Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, Dr. Hugo Mendes, e o Secretário de Estado do Tesouro.
Permite-me especificar, que lhe peça para especificar o que é próximo. Significa que normalmente qualquer decisão era tomada em conjunto ou com reflexão conjunta entre as duas equipas?
Não era qualquer decisão. Era qualquer decisão que implicasse, de facto, que houvesse uma partilha de entendimento. Quando eu digo que a relação era próxima, e refiro-me em concreto, em particular, à gestão da TAP, não é? Era precisamente em virtude da situação relacionada com o plano de reestruturação. Portanto, havia reuniões com bastante frequência entre os dois secretários de Estado para tratar de temas relacionados com o plano de reestruturação.
Lembra-se, sendo a questão da administração da TAP matéria que afetaria as finanças, até pelo que reconheceu há pouco, lembra-se de conversas entre o Ministério das Infraestruturas e Habitação e as finanças sobre a saída de Alexandra Reis?
Não houve essas conversas entre o Ministério das Infraestruturas e da Habitação e o Ministério das Finanças. Pelo menos em que eu tenha participado, não houve.
O ministro Pedro Nuno Santos, o ex-ministro Pedro Nuno Santos, na altura já, indicou que a informação sobre a saída e o montante prémio de Alexandra Reis estava presente num grupo que a senhora doutora, o ex-secretário de Estado e o ministro Pedro Nuno Santos tinham. Confirma essa informação?
Peço desculpa, eu dispersei-me e não ouvi a pergunta do início.
Posso repetir?
Temos um tempo, para
mim. O senhor ministro Pedro Nuno Santos indicou publicamente que num grupo do WhatsApp conseguiu depois, ao reconstruir a fita do tempo, creio esta que foi a frase que ele usou, a validação de um ok dele perante uma mensagem, e não consegui perceber, era uma pergunta que lhe vou fazer a seguir, se era sua, se era do seu Estado de Estado, sobre a proposta da CEO da TAP para o prémio Alexandra Reis. Eu pergunto-lhe se consegue reconstituir essa realidade.
Sim, consigo e confirmo que a mensagem foi minha. Não confirmo que foi num grupo do WhatsApp, porque não foi num grupo do WhatsApp, foi através da plataforma iMessage, mas pronto, é um pormenor, mas para sermos rigorosos também tenho que esclarecer. E foi uma mensagem que, à semelhança daquilo que o Dr. Pedro Nuno Santos teve a oportunidade de esclarecer em janeiro deste ano, era uma mensagem da qual nenhum de nós se recordava. Pronto, portanto, confirmo que sim.
Mas depois de rever a mensagem, recordou-se do contexto dela? Como é que chegou a esse momento?
Sim, depois de rever a mensagem, recordei-me.
Pode-nos explicar?
Posso? Quem... Como é que chegamos ao momento... Sim, posso esclarecer então que eu tive conhecimento de que estava em marcha uma negociação da iniciativa da CEO da TAP para fazer cessar as funções da engenheira Alexandra Reis no dia 1 de fevereiro. No dia 1 de fevereiro, o secretário de Estado adjunto e das comunicações, Dr. Hugo Mendes, porque na altura estamos numa altura prévia à tomada de posse do 23º Governo, portanto ainda era secretário de Estado adjunto e das comunicações, informou-me que tinha recebido um contacto da CEO da TAP e pediu-me para, nesse dia, ao final da tarde, participar numa reunião com ele e com a CEO da TAP por Teams, uma vez que a reunião se destinava a discutir os valores que estariam em causa. Essa reunião realizou-se efetivamente por Teams, foi uma reunião que está, aliás, descrita no relatório da Inspeção-Geral de Finanças, em que estava presente também o advogado contratado pela TAP para a representar nas negociações com os advogados contratados pela engenheira Alexandra Reis. Foi uma reunião muitíssimo rápida, em que apenas se discutiu quais eram os montantes que estavam a ser negociados, e eu apercebi-me que a negociação já tinha iniciado há alguns dias atrás, portanto não tinha iniciado naquele dia. É importante também esclarecer que o e-mail em que eu apareço como destinatária do dia seguinte é consequência desta reunião, portanto eu até o dia 1 de fevereiro eu não tinha tido qualquer contacto com esta realidade negocial. No dia 1 de fevereiro o secretário de Estado pede-me para estar nessa reunião e no dia 2 de fevereiro a engenheira Cristine envia o e-mail que consta do anexo 11 do relatório da Inspeção-Geral de Finanças, onde faz então uma recomendação de um determinado valor para fechar o acordo com a engenheira Alexandra Reis. O Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação tinha estado ausente nas duas semanas anteriores a este momento por motivos de compromissos eleitorais. Ele era cabeça de lista pelo Distrito de Aveiro e, portanto, desde o dia 17 de janeiro até ao dia das eleições, que foi no dia 30 de janeiro, ele nunca esteve no Ministério, portanto eu não conseguia contactá-lo por outra via que não fosse por telefone. E nos dias seguintes ao ato eleitoral, ele também teve uma série de compromissos pessoais e teve até alguns impedimentos de saúde, até teve que fazer um teste de Covid, porque havia uma suspeita, inclusive ter tido um contacto, e portanto não foi ao Ministério nesses dias, e por isso, foi por esse motivo que a forma que nós encontramos de o contactar foi através dessa plataforma, em que mandámos então a mensagem, fui eu que mandei, uma vez que o Secretário de Estado já o tinha tentado contactar e não estava a conseguir, e nós tínhamos por hábito, se o Dr. Mendes não conseguia, eu insistia e pronto. E foi assim que aconteceu, enviei a mensagem, fiz um print screen do acordo, do e-mail que os senhores deputados têm acesso, que eu tive acesso através do que está disponível no relatório da IGF, com os itens que consubstanciavam aquele montante, explicando designadamente que nos tinha sido transmitido, que muito dificilmente, para não dizer, era impossível baixar daquele valor, porque o valor de partida tinha sido 3 vezes superior. E que, portanto, o valor final seria aquele. No fundo, a engenheira Cristine recomendava esse valor, aliás, lê-se no e-mail, que é a proposta que ela recomenda, e estava, no fundo, a pedir a validação política do Secretário de Estado. O Secretário de Estado há de ter considerado que era importante levar este assunto ao Ministro e pediu o meu apoio nesse sentido. Foi isto que aconteceu.
usou um argumento dizendo que provavelmente esse seria o melhor acordo porque o que foi pedido foi três vezes superior àquilo que estava em cima da mesa. Essa era a conclusão.